Bom, a nossa reunião vai decorrer à porta fechada, mas a comunicação social pede para colher umas imagens da reunião. Portanto, eu pergunto, não há nenhuma objeção? Depois sairão...
Você tem que
arranjar as almofadas. Pois é, que nos levantam. Aí está.
Eu aqui fico logo diminuído.
Mas, há uma cadeira que é mais alta.
Aqui é uma porta para sair. Aqui é de segurança. Eu acho que é a sala.
Não. Há uma cadeira que é mais alta. Eu acho que era do Marcos Mendes, com toda a dúvida. Bom, vamos dar início então à nossa reunião. O ponto de informações será tratado depois do... deste que é o ponto principal da nossa agenda. Portanto, nós recebemos uma solicitação na passada quinta-feira do gabinete do Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros para reunirmos com a sua presença para nos apresentar as linhas gerais do Estatuto da Carreira Diplomática e do Estatuto Pessoal dos Serviços Externos. E essa é a razão, para aqueles que estranharam, de termos mudado a ordem do dia de hoje, nesse sentido, e portanto a audição, que em princípio seria hoje com o Dr. Basílio Horta, sobre o tema da diplomacia económica, passou para dia 18 de janeiro, se não houver alteração. As reuniões de 4 e 11 ainda não têm agenda marcada. Dia 11 é provável que seja o nosso embaixador na Arábia Saudita, o novo, que foi designado, que nos comunicou através do gabinete do Sr. Ministro que estará em Portugal nesse período do ano, portanto é possível que possamos ouvir e falar com ele no dia 11, mas ainda não está marcado, dia 4 temos ainda a agenda aberta. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela vossa presença, tem a palavra, conhece os modos habituais, portanto peço-te que, em prazo de 20 minutos, que apresente as linhas gerais, enfim, se for preciso mais alguma coisa, enfim.
Muito obrigado.
Presidente, será generoso no tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu tinha assumido este compromisso que até ao final do ano, depois de escutada a tarefa da eleição para o Conselho de Segurança e da realização da Cimeira da NATO, que mobilizaram, como sabem, grande parte do Ministério, que gostaríamos de proceder à reforma do Ministério, em alguns domínios essenciais. Um domínio essencial de reforma prende-se justamente com a gestão dos recursos humanos do Ministério e, em particular, com os estatutos, os dois estatutos que regem a atividade profissional do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Estatuto do Pessoal da Carreira Diplomática e o Estatuto do Pessoal Externo dos Serviços Periféricos do Ministério. Do meu ponto de vista, é importante que a reforma destes dois estatutos se faça em conjunto, precisamente também porque os estatutos que estão em vigor, com mais de uma década, revelaram diferenças de tratamento que tiveram e têm ainda hoje um impacto muito negativo na forma como se percebe internamente a atividade do Ministério, com desequilíbrios muito grandes nos dois estatutos. Infelizmente foram aprovados um em 98 e outro em 99, mas acabaram por projetar situações que, ao longo de uma década, introduziram dinâmicas de diferenciação na atividade do Ministério que nós fomos sentindo ao longo desta última década como difíceis de conter e, por isso, parece-nos inadiável proceder a esta reforma, no sentido, naturalmente, de adaptar estes dois estatutos de pessoal às circunstâncias novas com que nos confrontamos, desde logo decorrentes de um conjunto de alterações na administração pública portuguesa que, entretanto, se verificaram, em matéria de carreiras, em matéria de organização do Ministério, em matéria de avaliação da administração pública, mas também a mudanças importantes no contexto internacional que impõem a todos os sistemas de representação externa mais flexibilidade, mais capacidade de adaptação, mais rapidez do ponto de vista da gestão dos recursos. E nessa perspectiva os nossos estatutos têm um quadro de rigidez muito, marcado naturalmente pelas pulsões corporativas que numa determinada fase da vida política portuguesa marcaram estas reformas ao longo das últimas décadas e que acabam por, em certas circunstâncias, não favorecer o objetivo de serviço público que, naturalmente, carreiras com esta exigência devem ter no seu horizonte. E, por isso, parece-nos importante que, dadas as alterações ocorridas internamente e, em particular, também no ambiente internacional, nós façamos os ajustamentos que neste momento se impõem para dotar o nosso país de uma ação externa mais eficaz e mais capaz de responder às situações com que se confronta no seu dia-a-dia. E é nesse sentido que gostaríamos de apresentar as duas reformas, com a preocupação, como disse, de aproximar situações tão diferenciadas que ainda hoje eu não tenho aqui presente, não sei se o meu... As situações mais preocupantes que nós temos de divergências que refletem o tratamento diferenciado dos dois estatutos prende-se com as situações na reforma. Há reformas totalmente desequilibradas no nosso Ministério que decorrem justamente do facto dos dois estatutos serem muito diferenciados em termos de condições de... Para vos dar uma ideia só da situação em que estamos. Por exemplo... Como é difícil gerir as tensões dentro de uma casa que tem uma reforma de um ministro do mês, deste mês de dezembro, publicada no dia 9 de dezembro, uma reforma do ministro plenipotenciário que foi chefe de missão durante muitos anos, em vários postos, tem uma reforma de 3.300 euros. Uma simples assistente técnica do quadro externo tem uma reforma de 4.300 euros. É muito difícil gerir um ministério com situações destas. Muito difícil. E ao longo dos últimos anos, naturalmente, que os estatutos diferenciados, que diferentes condições de reivindicação e de negociação projetaram nas respectivas carreiras, tornam insustentável a gestão numa situação em que um chefe de missão, que tem a responsabilidade máxima de representar o país, em várias missões, algumas delas difíceis, que eu nem citei o nome do embaixador, tem uma reforma de 3.300 euros, uma simples técnica administrativa, que não tem responsabilidade nenhuma do ponto de vista da representação do Estado português, equiparável à função diplomática ou ao chefe de missão, e muito menos tem uma reforma muito superior. Portanto, estas situações, este exemplo é apenas um dos muitos exemplos que temos de estatutos que desenvolveram dinâmicas profissionais muito diferenciadas e que acabam por criar situações de injustiça relativa que depois tornam o próprio trabalho e a atividade do Ministério inconsequentes. E é nessa perspectiva que nós gostaríamos de propor à Assembleia da República as alterações aos estatutos da carreira diplomática e do pessoal dos serviços, dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério. Quais são os principais princípios na reforma da carreira diplomática? Eu gostaria de sublinhar desde logo que é preciso ter em consideração as exigências da função e da atividade diplomática. Nem sempre elas são bem caracterizadas, há muitas vezes alguma injustiça na forma como é apreciado o trabalho dos nossos diplomatas, mas é preciso ter em consideração também muitas das especificidades desta carreira que fazem com que esta carreira tenha também, do ponto de vista dos sacrifícios pessoais, muitos aspectos negativos e não apenas alguns daqueles aspectos positivos que somos tendencialmente levados a caracterizar quando olhamos para a carreira diplomática. Eu gostaria de evidenciar essas dificuldades que se prendem com uma carreira, a única carreira que verdadeiramente tem essa responsabilidade e por isso tem uma carga de exigências muito grande, a responsabilidade de representar o país, o rosto de um diplomata no exterior é o rosto do seu país e nessa perspectiva só por si tem uma exigência extraordinária que nenhuma outra carreira tem, nenhuma outra carreira tem, e por isso mesmo também os condicionamentos do ponto de vista da entrada e da progressão na carreira devem ser muito mais exigentes do que aqueles que nós hoje temos. Mas gostaria de sublinhar que, sobretudo, há aspectos relacionados com a vida dos diplomatas que não deve ser subestimado quando avaliamos as condições em que exercem a sua profissão. São a única carreira que tem que fazer grande parte da sua atividade fora do país, mudando muito periodicamente, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, podendo mudar em condições completamente diferentes. Pode estar em África, como estar na Europa, como estar na Ásia, pode estar num país rico, num país pobre, pode estar num país estável, como pode estar num país em conflito. Tem sempre o problema da família, o problema da educação dos seus filhos, o problema do trabalho do cônjuge. É uma gestão de grande dificuldade relativamente ao que é uma carreira normal. E muitas vezes nós somos levados a encarar a carreira diplomática como uma carreira de boa vida e de bons palácios e bons carros e bons vencimentos, e tendemos a subestimar aspectos muito críticos que se põem na vida de um profissional que desenvolve a sua ação diplomática em representação do nosso país. Eu gostaria de sublinhar esses aspectos porque quando avaliamos as condições de uma carreira temos que ter em consideração todos esses aspectos. E começo por aqui precisamente para, no quadro das dificuldades que o país vive, sublinhar o facto de que nesta proposta não há nenhuma intenção de alterar o estatuto remuneratório e as condições financeiras em que o pessoal diplomático desenvolve a sua atividade, precisamente porque compreendemos todos as dificuldades que há hoje em proceder a correções desse tipo, mesmo quando elas podiam eventualmente ser consideradas justas, e devo sublinhar que, por exemplo, o estatuto remuneratório da carreira diplomática é menos de metade de outros corpos especiais, como, por exemplo, as magistraturas, ou bastante menos significativo do que a carreira militar. É, sem dúvida, dos corpos especiais, das carreiras especiais, aquela que tem condições remuneratórias de base mais precárias. Mas só para vos dizer que, independentemente de reconhecermos todas as condicionantes difíceis desta carreira e desvalorizar alguns aspectos de regalias e garantias que lhe associamos muitas vezes ilegitimamente, do meu ponto de vista, ou injustamente pelo menos, eu gostaria de frisar que não há nenhuma intenção de mexer nesta proposta de alteração do Estatuto em matérias que têm que ver justamente com o grau relativo de relação, o grau de relação desta carreira com as outras carreiras especiais da administração pública. Os princípios fundamentais que nos preocupam na carreira diplomática neste momento, na sua revisão, prende-se com aspectos que têm que ver com a adaptação às reformas que referi, às regras de maior flexibilidade na gestão da carreira que se impõem e de adaptação a novas realidades internacionais, designadamente com a criação do Serviço Europeu de Ação Externa e, por último, também com a necessidade de criar mais mecanismos de competitividade, de exigência e de rigor dentro da própria carreira. Portanto, as medidas que propomos enquadram-se nestes quatro princípios de reforma fundamentais. Quais são as nossas preocupações, por exemplo, em matéria de maior flexibilidade na gestão de carreira? Qual é a nossa principal, quais são as nossas principais propostas? Reforçamos os poderes e as competências do Secretário-Geral. a gestão da carreira está muito dependente de um órgão eminentemente corporativo, que é o Conselho Diplomático, sem mexer nas competências entre o Ministro e o Secretário-Geral, reforçam-se, apesar de tudo, as competências do Secretário-Geral de forma a criar condições de mais autonomia de gestão e de mais eficácia no processo de decisão que o Secretário-Geral deve ter e que neste momento é, em muitos aspectos, extremamente condicionado pelas competências do Conselho Diplomático como órgão representativo de gestão da carreira. São fixadas idades máximas para a transição entre as diferentes categorias da carreira diplomática. 58 anos para conselheiro de embaixada e 60 anos para ministro plenipotenciário. E são aumentados os limites de idade para a passagem à disponibilidade. O embaixador passa para os 67 anos, era até agora de 65. O ministro plenipotenciário era agora, o conselheiro era agora de 60, passa para 63 anos. O secretário da embaixada era de 58, passa agora para 60 anos. Portanto, adapta-se aqui num processo de ajustamento que nos parece perfeitamente natural face à extensão das carreiras e ao limite de vida, os limites de idade para passagem à disponibilidade nas diferentes categorias de secretário, de conselheiro, de ministro plenipotenciário e de embaixador. E flexibiliza-se o processo de colocação em posto. Como sabem, eu já aqui fiz referência a isso, há uma excessiva dependência do interesse individual do diplomata colocado da necessidade de preencher ou não preencher esse posto. E nesse aspecto, como tive a oportunidade aqui de sublinhar, há postos que têm dificuldade em recrutar diplomatas para o exercício dessas funções. São postos difíceis, postos com aspectos de vida mais críticos, e nessa perspectiva é absolutamente indispensável que se flexibilizem os critérios de colocação em posto, de forma a que o princípio do interesse do Estado, do interesse superior do Estado, seja um critério determinante na colocação em posto, e não um critério que, na sua ausência, permite justamente a valorização excessiva do interesse individual, subordinando o interesse do Estado ao interesse individual do diplomata em movimento. Nessa perspectiva, parece-nos que é absolutamente indispensável ir por esta via, como única via também para retirar da litigância e do contencioso permanente o que tem sido a prática da colocação subordinada aos critérios que estão neste momento em vigor no atual estatuto e em que prevalece, como disse, sempre o interesse individual. Se o diplomata colocado num determinado posto recusar o posto, prevalece o interesse do diplomata. É esse princípio que se altera significativamente de forma a subordiná-lo ao prevalecente interesse público. Prevê-se ainda a adoção de um estatuto disciplinar próprio para a carreira diplomática, atendendo às especificidades da função diplomática e a possibilidade de uma missão de serviço diplomático ser cessada por violação grave dos deveres suscetível de lesar a imagem ou interesses de Portugal no plano internacional. Infelizmente, ao contrário do que possa pensar-se por absurdo, é um facto, e temos tido, felizmente, muito poucas situações, mas algumas, ao longo destes últimos anos, em que, apesar de se verificar que a imagem ou a ação de um determinado diplomata em posto fere os interesses e a imagem do Estado, no quadro do atual estatuto não há forma de gerir situações, às vezes críticas, como, felizmente poucas, como disse, mas com que nos confrontamos aqui e ali. E por isso a possibilidade dessa missão por violação grave dos deveres ser posta em causa parece-nos absolutamente exigente. E, por fim, nós propomos a criação futura de uma carreira autónoma de inspeção diplomática e consular. Na gestão da carreira, é hoje óbvio que nos tem faltado um instrumento de inspeção próprio, autónomo, que tenha em consideração as especificidades da carreira diplomática e que, com um estatuto disciplinar próprio, possa agir no sentido de corrigir as situações mais críticas com que aqui e ali, pontualmente, nos confrontamos. Depois, nós temos que ter em consideração ainda que, na adaptação às novas realidades internacionais, é preciso introduzir algumas alterações, desde logo a que decorre da criação do Serviço Europeu para a Ação Externa, e por isso é prevista a colocação no Serviço Europeu da Ação Externa como norma de adaptação elementar à nova realidade na frente europeia com que lidamos. Vamos criar uma nova estrutura de classificação dos postos diplomáticos que passe sob reserva e confidencialidade ministerial, mas que hierarquize os postos em função da importância e das prioridades da política externa portuguesa. E, portanto, não podemos considerar apenas os postos que tradicionalmente são valorizados pela carreira, e no imaginário da carreira todos sabemos quais são, que são considerados os postos importantes e que, por isso, dentro da gestão da carreira, ao longo dos anos, vão sendo as referências de mobilidade e de gestão de expectativas dentro da carreira. É preciso alterar esse quadro de expectativas e, para isso, é preciso ter, de facto, uma estrutura de classificação dos postos diplomáticos. É a prática corrente em quase todos os países europeus e nós não podemos deixar de fazer o mesmo, no sentido de valorizar os postos que correspondem, na leitura que o Governo faz em cada circunstância do interesse estratégico do país, valorizá-los e também associar a essa valorização um sistema de incentivos, designadamente em matéria de bónus, de representação e de apoios e incentivos de outra natureza, que os associe justamente a essa valorização de determinados postos. E propomos a criação de uma figura de representantes especiais, nomeados pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que possam, com uma certa agilidade de nomeação e de gestão, que possam responder a situações pontuais com que inopinadamente nos confrontamos em termos de situações de crise, de conflito ou de valorização de uma determinada região que nos impõe uma figura que neste momento o Estatuto não permite, mas que de todo em todo se nos configura ser uma opção. É o que está hoje, como sabem, o sistema europeu, o sistema das Nações Unidas e muitos sistemas governamentais adotaram um mecanismo como este, precisamente para fazer face às mudanças muito rápidas. Em relação ao estatuto do pessoal, só para terminar. Termino já. Em relação ao Estatuto dos Trabalhadores, depois terei a oportunidade, quer o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que liderou, que está a trabalhar o projeto de revisão do Estatuto, quer o Secretário de Estado António Braga, poderão completar com mais pormenores as propostas que estão sobre a mesa, mas gostaria apenas, em relação ao Estatuto dos Trabalhadores de Serviços Periféricos, gostaria de dizer apenas o seguinte. Nós temos uma necessidade absoluta de criar neste setor uma clarificação de regras de trabalho que neste momento o Estatuto não comporta. Precisamos, desde logo, também de os adaptar às novas regras da administração pública. Mas, independentemente disso, em relação aos funcionários expatriados, nós precisamos de ter regras de mobilidade que permitam que estes funcionários desempenhem as suas missões de 3 anos, mais 3, no exterior, e que regressem naturalmente a Lisboa, ao Ministério. E por isso tenham como referência das suas carreiras as carreiras que têm na administração pública portuguesa e não uma carreira quase paralela que se criou em torno das funções que passaram a representar e que lhe deram acesso a estatutos absolutamente de privilégio insustentáveis. É essa situação que nós temos que ultrapassar e por isso há uma carreira única que é a carreira da administração pública. São os funcionários que têm as suas carreiras na administração pública, não a interrompem, vão fazer a sua missão no posto A ou no posto B e regressam, mas o seu vínculo é sempre à carreira da administração pública, seja a carreira técnica, seja a carreira administrativa. Não vemos outra forma de repor justiça e equilíbrio na gestão das duas carreiras que não seja por esta via. Naturalmente que haverá aí alguns aspectos mais críticos que é preciso calcular relativamente às situações de facto que hoje ainda se verificam, mas o princípio de base na adaptação desta carreira tem que ser necessariamente o de adaptar à realidade das carreiras da administração pública e à possibilidade de, realizando missões lá fora, terem naturalmente os mesmos sistemas de abonos e de incentivos que têm os diplomatas colocados em posto. Mas não podem é beneficiar, como hoje beneficiam, de uma forma absolutamente chocante, de uma carreira paralela que desenvolvem até à exaustão e que lhes dá depois reformas como aquelas que nós temos vindo a ver, publicadas no Diário da República, desde reformas de 9 mil, 7 mil, 8 mil, 5 mil, 6 mil euros, de forma absolutamente insustentável na gestão equilibrada das suas carreiras. E, por último, temos que gerir bem, naturalmente, o sistema de contratação local. O sistema de contratação local, que já hoje existe, tem que ser adaptado em condições de poder identificar claramente quais são as competências e as funções que são desejavelmente realizadas por pessoal contratado local, ao abrigo da legislação local, no essencial, da matéria normativa laboral que se deve aplicar a essas situações, mas no respeito permanente também por um tronco comum da legislação portuguesa, designadamente em matéria de direitos, liberdades e garantias no trabalho. É essa doutrina que foi aplicada na reforma do pessoal dos centros culturais, é a mesma doutrina que transita para o quadro que deverá regular o pessoal contratado local. Deveremos valorizar muito mais, em certas competências, esse tipo de contratação local. Não imaginam o contencioso que existe, alguns dos três deputados que tiveram funções nesta área, sabem o pesadelo que tem sido a gestão deste pessoal, quando ele é dependente do Ministério, não contratado localmente pelo chefe de missão e pelas situações absolutamente insustentáveis que se gera desde a contratação do motorista à cozinheira da embaixada ou ao jardineiro, situações absolutamente surreais com que nos confrontamos ao longo de décadas e que são absolutamente insustentáveis num ambiente de gestão moderna, eficiente, rápida e flexível. É por isso uma proposta muito ambiciosa que vamos fazer também neste domínio do Estatuto dos Trabalhadores de Serviços Periféricos Externos do Ministério, de forma a que os dois estatutos se equilibrem no quadro das suas filosofias de base, que são neste momento totalmente distintas, e por serem totalmente distintas, geram uma situação de tensão e de desequilíbrio absolutamente insustentável. Estava à disposição, Sr. Presidente, para responder às questões que queiram colocar.
Sr. Ministro, acha que os seus secretários de Estado querem acrescentar alguma coisa antes ainda nas respostas? Sim, senhor. Então, eu passava a palavra pela ordem habitual, pela ordem dos grupos. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Paulo Pisco, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado, e sobretudo saudar o Sr. Ministro por ter, tal como se tinha comprometido com a Assembleia da República, vir aqui apresentar-nos estas duas importantes reformas do Estatuto da Carreira Diplomática e do Pessoal dos Serviços Externos. Parece ser uma transformação em grande profundidade. Há algum tempo que havia esta expectativa. Há muitas questões que aqui se levantam, que decorrem da forma como o Sr. Ministro nos apresentou. Eu acho que é de saudar a forma, o pragmatismo e a necessidade de fazer uma adaptação que é, obviamente, absolutamente fundamental e necessária em virtude das transformações que têm ocorrido no mundo e nas expectativas que os países têm relativamente à sua diplomacia. Portugal também tem acompanhado esse movimento e essa transformação com, obviamente, não só agora com esta questão da nossa eleição para o Conselho Permanente das Nações Unidas, mas também em virtude da necessária adaptação ao novo Serviço Europeu de Ação Externa, e isso julgo que irá fazer com que haja uma resposta diferente. E, portanto, é de saudar esta apresentação agora aqui desta reforma nos nossos serviços diplomáticos. Eu gostaria de, para clarificar aqui dois ou três pontos. Um deles diz respeito à necessidade de haver uma maior flexibilização na colocação de imposto. O Sr. Ministro referiu que existe uma excessiva dependência da vontade individual agora relativamente a alguns postos que são mais apetecíveis do que outros. Como é que isto se vai fazer? Como é que vai ser feita esta triangulação entre a tutela do Ministro, o Conselho Diplomático e o Secretário-Geral? Portanto, só para eu entender melhor até que ponto é que esse ascendente, até porque no passado houve aqui questões que se levantaram sobre uma excessiva autonomia que estava para ser, que se previa que viesse a ser dada para o secretário-geral. Portanto, esta era uma das questões. A outra questão que eu gostaria de lhe colocar prende-se com a diplomacia económica. Tem vindo a ser muito falada. Tem havido, na realidade, um grande progresso na forma como a nossa diplomacia tem encarado a diplomacia económica e até a nível consular também. O próprio regulamento consular prevê uma ação muito mais ativa nesse domínio. Se neste contexto específico haverá também algumas orientações acrescidas àquilo que tem vindo a ser a prática do Estado português e das orientações que o Governo tem dado. Dizer apenas, depois de outras questões se levarão, eventualmente os meus colegas também querão colocar algumas questões, mas que acolhemos com bastante satisfação esta correção dos desequilíbrios que existem nos serviços externos portugueses, porque obviamente que isto pode causar é sempre algum potencial de perturbação e que não favorece a nossa diplomacia. Só mais uma questão relacionada com o Serviço Europeu de Ação Externa. Como é que se vai processar a designação dos diplomatas portugueses para o Serviço Europeu de Ação Externa? Era isto para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires, por ter cumprido o tempo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, em primeiro lugar, queria referir que o Sr. Ministro, em sede do Orçamento de Estado, disse, uma vez mais, que nos trazia a questão dos estatutos. Nesse aspecto é louvável. Mas recordo-lhe, Sr. Ministro, que há praticamente 4 anos que andamos nessa discussão. E, sinceramente, eu pensava, com toda a legitimidade, até pelas conversas que temos tido, que hoje não iríamos discutir princípios gerais. Tanto mais que a primeira pergunta que eu fiz ao Presidente desta Comissão na semana passada, quando soubemos da sua vontade de cá vir,
foi ter os textos para poder trabalhar. Por mais experiência que tenhamos nesta área, e temos alguma, alguns membros deste grupo parlamentar, dizer-lhe que é extremamente complicado, em perguntas de 5 minutos, falar seja do que for destes estatutos. Qualquer linha destes dois estatutos são capazes de levar mais do que 5 minutos. E há aqui matérias muito importantes, porque nós pensamos e continuamos a pensar, e por isso levantámos esta questão em todas as vindas do Sr. Ministro, que é fundamental esta questão dos estatutos, tanto mais que nós temos vindo a ocorrer um conjunto de situações graves e sobretudo, adequar os estatutos, muito particularmente os estatutos diplomatas, às nossas necessidades em termos de política externa. E adequá-los em termos de política externa, não só para as questões intrínsecas da carreira para os próprios diplomatas, mas que o estatuto profissional, ou o estatuto dos diplomatas, permita o bom desempenho das funções de representação do Estado português e para poderem cumprir aquilo que são os nossos objetivos e as nossas prioridades em termos de política externa. E, portanto, ouvimos com atenção. Este é um princípio, apresenta-vos aqui um conjunto de princípios fundamentais com os quais não estamos, à partida, em desacordo, porque realmente são tão gerais e tão superficiais que é praticamente impossível debatê-los, portanto, a princípio, não estão fora daquilo que nós podemos pensar, mas dizer-lhe que há aqui algumas matérias que nos podem, aqui e ali, levantar algumas dúvidas e que, só com um trabalho, conhecendo o texto e as propostas concretas, é que nós poderemos claramente chegar lá. Depois, dizer que os princípios fundamentais, muito bem, mas há aqui duas ou três matérias, já nos tinha falado, que é a questão da possibilidade de flexibilizar a mobilidade, que nos parece essencial para que, em termos de política externa, podemos ter os diplomatas que pensamos que devemos ter nos postos em que eles são fundamentais. A questão da inspeção diplomática também me parece correta, porque acho que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a inspeção diplomática pura e simplesmente não funciona. E o Sr. Ministro fez uma observação muito correta, em que diz que era impossível, independentemente da imagem do Estado português, estar a ser prejudicado a fazer, seja quem passou para aquela casa sabe, fazer seja o que for. Parece-me importante que ela realmente funcione, porque se todos os atributos que são dados à importância da carreira diplomática são fundamentais, a servir o Estado português e representar o Estado português obriga a todos aqueles que o façam a desempenhá-lo da melhor forma, seguindo aquelas que são as orientações superiores. Mas, como lhe digo, pelo aquilo que o Sr. Ministro nos disse aqui, há muito pouco com que nós possamos, com tanta informação sobre tantas matérias que decorrem no pessoal, na mobilidade, na promoção, na carreira, nos abonos, sinceramente, em 5 minutos, a mim e a qualquer de nós, e, portanto, temos de ter outras etapas para a discussão claramente deste texto. Mas permita-me dizer, Sr. Ministro, que há aqui algumas coisas que nós mudaram. Sr. Ministro, numa das primeiras intervenções que falou, foi que os abonos de representação teriam que ser revistos. E pensávamos, claramente, que eventualmente, não digo no valor, mas digo na forma como eles são disponibilizados pelos diferentes postos. Ou seja, há postos em que os abonos de representação não se enquadram com a realidade local e noutros que realmente estão inflacionados por razões que o Sr. Ministro conhece, eu também conheço e muitos de nós conhecemos. E, portanto, convinha ressinalizar a forma como é distribuído os abonos de representação para, aí sim, termos a certeza que os meios que pomos à disposição, até em termos de questões remuneratórias, também aqui foram explicadas de uma forma tão sucinta que é impossível compreender, dizer. Mas também lhe digo algo que me surpreendeu. O Sr. Ministro começa com um exemplo com a questão das reformas comparando ao pessoal do atual quadro externo, que agora passa a ser periférico. É que, Sr. Ministro, o Sr. Ministro fez aqui duas referências. São dois casos, podíamos apresentar aqui 20 ou 30, mas dizer-lhe uma coisa. Aquilo que é grave nisto tudo é que se há diferenças de reformas, tem uma razão pura e simples. A Administração Pública não inventou nada. Tem a ver com estes pontos que se fazem. E, portanto, são contas, e os números são terríveis, e, portanto, nestas matérias, se as reformas são estas, têm a ver com os descontos que as pessoas fazem. Não estou a dizer que uns descontam muito ou outros descontam pouco, mas têm a ver com descontos. Descontos são direitos adquiridos, e, portanto, é matérias que, quando se faz este tipo de referências, tem que se ter algum cuidado. E em relação ao... Vou ser muito sucinto, porque já os 5 minutos devem estar quase a terminar, penso eu, e o Sr. Ministro também falou de uma forma muito superficial, é a questão do pessoal do quadro externo. Tão importante, ou mais quase, que a parte, nos primeiros aqui no trabalho político que nós aqui temos, porque tem a ver com todos os funcionários que prestam serviço nas embaixadas e que prestam serviço, tinha aqui à minha esquerda o Estado das Comunidades, prestam serviço nos consulados de Portugal. Eu, sinceramente, ainda tive algumas dificuldades em perceber algumas das propostas aqui apresentadas. Muito particularmente com as dificuldades orçamentais que nós temos, não consegui minimamente entender e, por isso, temos que ter outros encontros, a questão dos 3 em 3 anos regressar ao MNEG. Acho que isto, em termos orçamentais, pela experiência que tenho, pode ser dramático para aquele Ministério. Ou então estamos a falar do universo muito reduzido de privilegiados e depois temos um conjunto de contratados, alguns, como o Sr. Ministro sabe, com problemas de segurança social, sem segurança social e sem descontarem para a reforma, eu realmente fico algo preocupado. O que convém neste momento, Sr. Ministro, em matéria do quadro externo, é ter um texto que permita contemplar todas as situações de trabalhadores. Eu disse-lhe uma vez aqui, fundamental que é isto, uma área de soberania e uma área de representação do Estado, custa quem gostar no externo aos estrangeiros, não se compadece de precariedades laborais, algumas que envergonham o Estado português. Esta é uma questão, não tem a ver com remunerações, tem a ver com uma legislação que permita contemplar todos os casos, que permita a mobilidade, que seja agilizado, que permita claramente responder aos nossos interesses, estamos perfeitamente de acordo. Mas, sinceramente, eu não consegui entender esta questão dos 3 anos, não consigo entender o que é que está proposto para o pessoal do quadro externo. O meu receio é que nós possamos ter, dentro de algum tempo, um conjunto de funcionários que, não conhecendo a realidade local, nem sequer muitas vezes, infelizmente, conhecendo as autoridades locais, falando da língua, possamos ter, em alguns postos, um downgrade dos serviços. Mas, como digo, foi muito superficial dizer que o meu grupo parlamentar acompanhará esta questão de perto, acompanhei ela lá no sentido de ir ao encontro, já manifestámos o nosso acordo nos princípios gerais, mas há aqui muito, muito trabalho. E lamento apenas que em 4 anos e meio, praticamente 5, estamos hoje aqui a discutir ainda os princípios gerais, quando a urgência das necessidades de Portugal em termos de representação externa do Estado merecesse realmente neste momento tivéssemos já a concluir os textos. Eu espero e aguardo e pensamos que o Governo não vai, sem ter outros encontros e para disponibilizar as suas propostas aos grupos parlamentares, foi aquilo que subentendemos de algumas declarações que o Sr. Ministro fez, não possamos ainda ter matéria para poder sim trabalhar estes textos da melhor forma. Os princípios gerais e fundamentais da nossa parte têm um acordo de princípio, há muitas questões técnicas e particulares e remuneratórias e de mobilidade e de pessoal que só com os textos e com as propostas bem claras é que podemos claramente pronunciar-nos, apesar de aqui e ali já percebermos que há algumas matérias que neste momento, da forma como são apresentadas, são inexplicáveis, mas talvez sejam com um conteúdo mais alargado e com propostas mais específicas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe de Ovelávila, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também começava por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que, de facto, nós também partilhamos de praticamente todas as linhas gerais que aqui nos trouxe sobre estes dois importantes estatutos. E, de facto, é difícil encontrar aqui e ali, de acordo com aquilo que foi a sua exposição, pontos de divergência. De facto, concordamos com uma maior flexibilidade na gestão das carreiras, concordamos, aliás, não concordamos, julgamos que é mesmo uma necessidade imperiosa de que se proceda rapidamente à adaptação da carreira diplomática àquela que são as novas realidades internacionais e àqueles que são os compromissos internacionais que vamos ter que assumir. E, de facto, também tínhamos já aproveitado a ocasião do debate do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para, naquela altura própria, também chamar a atenção para isso e, por isso mesmo, obviamente, também partilhamos. Como partilhamos também a necessidade, aliás, não só naquilo que diz respeito à carreira diplomática, mas a todo o tipo de carreiras, que se promovam instrumentos de maior competitividade interna e obviamente, de qualificação daquele, qualificação, ou melhor, de diferenciação daqueles que são os melhores e os piores. E, portanto, isto é uma máxima que se aplica ou que se deve aplicar em todo o lado e, obviamente, também na carreira diplomática. É evidente que depois, naquilo que foi a densificação de alguns princípios enunciados pelo Sr. Ministro, confesso que tenho algumas reservas relativamente, no caso concreto, aos representantes especiais. O Sr. Ministro também acredito que não ficará surpreendido com isso, mas, de facto, a experiência que temos neste momento, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, suscita algumas reservas. Até porque, Sr. Ministro, e esta era a primeira pergunta que lhe queria colocar, que tem a ver um bocadinho com aquilo que nós queremos para os diplomatas do futuro. E, portanto, eu acho que essa é um bocadinho a resposta que talvez hoje se deveria começar a procurar. E que tem a ver com o seguinte, nós temos neste momento uma carreira diplomática com, poderá corrigir-me, mas pouco mais de 430 diplomatas ao todo, dos quais temos simultaneamente pouco mais de 100 conselheiros especiais que no fundo acabam por ajudar a preencher a capacidade de resposta diplomática do Estado português em diferentes áreas, como é evidente. E a pergunta que se coloca, o Sr. Ministro, e isso seria, julgo que seria uma resposta interessante para dar, que é, de facto, como é que com estes estatutos e com esta resposta podemos cativar para a carreira diplomática os melhores? E julgo que essa é, hoje em dia, uma preocupação que todos devemos ter. E que, aqui ou ali, também é verdade que não entrei logo no início da sua intervenção, mas que me parece que, do ponto de vista do discurso político, falta essa resposta. E, portanto, queria-lhe colocar claramente qual é que é, do ponto de vista destas linhas gerais e da estratégia do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, a forma ou as estratégias que têm para conseguir cativar os melhores das novas gerações para uma carreira diplomática que cada vez mais, pelo menos a sensação que se tem, é que vem a diminuir o seu corpo e que simultaneamente acaba por ter mais, não são estrangeiros, mas mais pessoas que não são da carreira diplomática e que por nomeação acabam por exercer funções diplomáticas. E, portanto, não sei se este será o mesmo, provavelmente não será a mesma análise que o Sr. Ministro fará, mas o que, pelo menos do ponto de vista da resposta para aquilo que queremos do diplomata do futuro e como cativar as novas gerações, era interessante saber o que é que pensa o Ministério fazer quanto a isso. E, por outro lado, Sr. Ministro, também para terminar, queria só deixar-lhe uma pergunta muito concreta que tem a ver com aquilo que também aqui nos disse e que eu partilho e que tem a ver com também com questões orçamentais, evidentemente, aliás, tudo, quase tudo o que tem a ver com o Estatuto tem sempre que está sempre relacionado com questões orçamentais, mas eu gostava de lhe perguntar em concreto se nós vamos alterar os estatutos em função desses novos compromissos internacionais e aquilo que eu lhe queria perguntar hoje, e perante o enquadramento que temos hoje, é se o Ministério dos Negócios Estrangeiros está hoje em condições de assegurar o cumprimento de todos os compromissos internacionais que hoje o Estado português já tem que assumir. E se este corpo diplomático que temos, com estas regras que temos hoje, é ou não é suficiente para dar essa resposta. E isso também gostava de ouvir a sua opinião relativamente a isso. É evidente que todos os problemas práticos serão obviamente suscitados com a concretização prática destas linhas gerais. Quanto às linhas gerais, com exceção daquilo que é esta ideia dos representantes especiais, eu diria que nós aqui e ali estaremos de acordo.
Obrigado, Sr. Deputado, pelo PCP. Sr. Deputado Paulo Santos, Sr. Deputado João Ramos. Ah, perdão, peço desculpa. Estava a seguir a ordem visual. Sr. Deputado Costa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, como no seguimento de intervenções anteriores, torna-se muito difícil um pronunciamento concreto sobre a apresentação de intenções ainda tão abstratas na maior parte daquilo a que se referem, embora, sob o ponto de vista da orientação geral, possa haver, imagino que haja, da parte de todos os grupos parlamentares aqui, um consenso sobre algumas dessas medidas, inclusivamente a questão do desenvolvimento de formas de inspeção da atividade nos consulados e nas embaixadas, nos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a questão de formas de flexibilidade, de fazer corresponder estatutos hoje diferenciados e que necessitam de uniformização, e sobre esse aspecto importa considerar os apontamentos que têm vindo a ser feitos pela Associação Sindical dos Diplomatas, justamente em matéria de diferenciação no exagero e na sobredimensão que tem hoje o pessoal especializado contratado de forma externa nos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que corresponde já a cerca de 40% à Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, chega a falar de um serviço diplomático alternativo. E do ponto de vista dessa uniformização e dessa dessa harmonização. Esse é um tópico que também gostaríamos depois de vir a verificar quando vierem a ser apresentadas as vossas propostas no concreto. Eu queria apenas chamar a atenção aqui para a notícia hoje publicada no Diário Económico, no quadro da vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão, que se refere justamente às alterações que estão em curso em termos dos abonos, de representação, em vários níveis dos abonos e no sistema de promoções. Alterações estão agora em curso no quadro das alterações no seguimento do Orçamento de Estado. Mais uma vez citando agora o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas, existe aqui uma alteração ao Estatuto da Carreira Diplomática por via do Orçamento de Estado, e tanto no abono de instalação, que passa a ser tributado em IRS e que virá a ser eliminado, como nos cortes de 10%, nos abonos de representação e na parte fixa do abono de educação, sendo sabido que os abonos de representação estão congelados há já 16 anos e que muitas vezes são cegos às especificidades locais e que não correspondem e criam-se dificuldades, seja pelas oscilações do valor do euro, seja por outras especificidades. Existe aqui uma desadequação, mas sobretudo uma incidência muito forte e um corte de 10% neste contexto. Do ponto de vista do englobamento do salário base com os abonos, pessoas que estariam no englobamento dos salários bases com o abono levam pessoas que estariam para, considerando o seu salário base, sofrer cortes na ordem dos 3,5%, a escalar para cortes de uma dimensão muito maior a partir do englobamento desses abonos. Estou-me a referir notícias de hoje do Diário Económico nesta matéria. E, portanto, encontra-se aqui uma mudança de fundo, que deveria ser, que incide do ponto de vista da concepção do que deverá ser o Estatuto da Carreira Diplomática e da visão que se tem da preservação desse Estatuto. Gostava que o Sr. Ministro comentasse os conteúdos desta notícia, os confirmasse ou não, na medida em que aqui nesta reunião hoje se limitou a referir que não é a intenção do Governo alterar o Estatuto Remuneratório e as condições financeiras, e, portanto, estas notícias gostaríamos de as ver explicadas a essa luz.
Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar também os senhores membros do Governo. Esta reunião e a vinda aqui do Sr. Ministro dos Senhores Estados de Estado tinha como objetivo cumprir um compromisso e ele é cumprido pela presença aqui. Infelizmente adianta muito pouco aquilo que pode ser a nossa discussão, uma vez que aquilo que nos é apresentado, e como já foi dito por anteriores intervenções, é de tal modo vago que não nos permite para já grande discussão e grande reflexão. Teria também ajudado nesta matéria, como também já foi dito, pelo menos uma vez que o que existe são só estes princípios, pelo menos que os princípios nos tivessem chegado para podermos, de outra forma, apreciá-los. Foi interessante que o Sr. Ministro manifestasse aqui a vontade de acabar com algumas diferenciações que existem em algumas matérias das carreiras, escolheu o exemplo das reformas, também poderia ter escolhido os exemplos dos abonos aos funcionários das duas carreiras, quer para a fixação, quer para o apoio à educação, em que há diferenciações e inversas, mas ainda bem que há interesse em que haja alguma igualdade do tratamento. Como já disse, as questões que nos foram apresentadas não foram de uma forma muito profunda. Há algumas que, desta primeira apreciação e desta primeira apresentação, nos podem, achamos que devem ser acompanhadas com alguma atenção, e destacava aqui três ou quatro delas. Desde logo, a questão da aplicação da carreira, da administração pública, ou a aproximação à carreira da administração pública, tendo em conta os problemas que conhecemos e que são recorrentes em matéria de vencimentos, nomeadamente em termos das questões cambiais e das questões dos aumentos salariais, até que ponto é que isto pode ou não significar um agravamento destes problemas que nos chegam constantemente. E outra questão é também o reforço no sistema de contratação local, que também aqui nos chegam problemas. Um dos últimos que nos escreve é relativamente à Nova Delhi, até que ponto é que isto também não pode significar agudização dos problemas, sendo que o que parece estar subjacente é uma preocupação com as questões da poupança, agora que isso não seja feito à custa daquilo que, à custa dos trabalhadores, destes trabalhadores e daquilo que são os seus direitos. Outros dois assuntos que nos parecem que precisarão de um acompanhamento muito sério é esta questão da figura do representante especial, com uma nomeação do Sr. Ministro, e por outro lado também uma hierarquização secreta, acho que foi mais, não foi com estes termos que o Sr. Ministro usou, mas foi isto que quis dizer, uma hierarquização secreta dos postos consulares, que tanto uma matéria como outra são de eventualmente de alterações profundas e que nos parece que devem ter o acompanhamento, como já disse, muito perto, e cá estaremos disponíveis para ir acompanhando, para dar os nossos contributos naquilo que for essa matéria. Perguntava apenas para quando é que podemos esperar um documento mais elaborado, também para começarmos a estudá-lo de uma forma mais intensa e também apresentar os nossos contributos, e se estes princípios que o Sr. Ministro nos traz aqui hoje já foram discutidos ou acontecerão, se não foram, presumo não tenham sido, com as organizações representativas dos trabalhadores, quando começará essa discussão. Muito obrigado.
Sr. Ministro, eu precisava só para pôr uma pergunta, às vezes nos contactos com a carreira diplomática, que é no processamento dos abonos. Às vezes pedem, enfim, se alguns dos abonos podiam ser processados em espécie, quer dizer, e portanto não caírem na tributação, por exemplo, propinas escolares, ou seguros de saúde, ou mesmo rendas, que pudesse ser levado que pudesse ser exportado diretamente, não sei se isto é possível ou não. A pergunta que eu queria fazer é quando é que o Sr. Ministro pensa que os dois estatutos estariam em condições de podermos ser trabalhados em termos de articulado, em termos de projeto de proposta de lei, ou de projeto de decreto de lei, ou de autorização, pedido de autorização legislativa. Quando é que pensa que isso poderia acontecer?
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, é preciso esclarecer que esta conversa é uma conversa, este debate é um debate que não incide sobre uma proposta. As propostas estão aqui, mas não é um governo da Assembleia, e portanto nós não apresentamos a proposta na Assembleia. A proposta vem para a Assembleia e depois o governo a aprovar. Não fazia sentido mandar uma proposta para a Comissão com o articulado antes do governo a aprovar. Virá depois do governo a aprovar. E, portanto, haverá um segundo momento. O que eu sempre disse é que era importante que este debate se fizesse em torno de um conjunto de ideias de reforma que fosse o mais consensual possível, de forma a que a proposta que o Governo apresenta não surpreenda ninguém e seja uma proposta, na medida do possível, abrangente ao interesse e à preocupação dos diferentes grupos parlamentares. Só por isso estamos a seguir esta metodologia. O Governo tinha competência para, pura e simplesmente, aprovar a proposta de alteração aos estatutos e mandá-la depois para a Assembleia, sob a forma de proposta de lei, com o decreto da autorização legislativa. A metodologia que seguimos foi esta que eu vos propus, de vir à Assembleia, discutir um conjunto de princípios gerais da reforma, bastante detalhados até em termos de princípios de reforma, porque disse-vos praticamente, à exceção de uma referência feita aos mecanismos de competitividade, que me esqueci, que está subjacente a uma pergunta do deputado Lobo Dávila, que tem que ver com a competitividade nas categorias de conselheiro e de promoção a conselheiro e de promoção a ministro, nós introduzimos dois mecanismos de concurso a que de alguma forma representam uma exigência de promoção que neste momento o Estatuto não contempla, e é um momento de seleção que vai permitir aferir as competências e as qualidades do profissional em condições de poder garantir as responsabilidades elevadas que tem, quer um conselheiro, quer sobretudo um ministro, pode ser chefe de missão, e que neste momento está apenas sujeito, como sabem, a um escrutínio do Conselho Diplomático, mas sem nenhuma entrevista, sem nenhuma prova oral ou escrita, e sem nenhuma, aliás, apenas com base numa avaliação curricular. Portanto, esses mecanismos de competitividade e de seleção são também propostos, mas, no essencial, as propostas que vos fazemos são propostas gerais de incidência nos respectivos articulados, mas que serão, a seu tempo, submetidos à apreciação da Assembleia da República. Mas tenho todo o interesse em verificar quais são as ideias dos diferentes grupos parlamentares sobre estas matérias, da disponibilidade ou não de acompanharem o Governo neste processo, porque não faz sentido um Governo, ainda para mais um Governo minoritário, aprovar uma alteração de fundo ao Estatuto da Carreira Diplomática para depois vir outro Governo imediatamente a seguir e alterar o Estatuto, porque não concorda com o Estatuto. Não é maneira de legislar em legislação que deve ser estável para o interesse das carreiras e para o interesse, naturalmente, também da administração pública e do Governo, neste caso. Portanto, é neste sentido que eu vos propus vir aqui hoje só para vos apresentar as principais ideias de força das reformas nos dois estatutos, acolher a vossa disponibilidade para nos acompanhar ou não neste conjunto de ideias de reforma, e depois, naturalmente, poderá haver aqui e ali divergências pontuais na especialidade, mas há os mecanismos normais de intervenção e de participação da Assembleia neste processo legislativo a que esta Comissão e os diferentes grupos parlamentares terão capacidade para intervir. Feito este esclarecimento, relativamente a algumas questões pontuais, direi que sobre a flexibilidade na colocação em posto, é muito importante, do meu ponto de vista, que o interesse individual não condicione totalmente o interesse público, como hoje se verifica. De facto, se o Conselho Diplomático, que faz a gestão das promoções e das colocações, se o Conselho Diplomático entende colocar um diplomata num posto para o qual ele se não candidatou, é adquirido que, em sede de litigância, o Ministério perde. E isso tem sucedido sistematicamente. Tornou-se a litigância nos tribunais tornou-se uma atividade permanente dentro da gestão da carreira. Precisamente porque o sistema de garantias é muito grande. O sistema de garantias é excessivo do nosso ponto de vista no equilíbrio que é preciso ter entre interesse individual e interesse público. E, portanto, é preciso que haja... Há lugares, por exemplo, que não são ocupados porque não há candidatos. E não havendo candidatos, a forçar um diplomata hoje a ir para um posto que ele não quer aceitar é processo em tribunal, contencioso, litigância de anos e uma exaustão de recursos e de meios insustentável. E, portanto, eu não vejo nenhuma carreira pela Europa fora gerida nestes termos, porque o interesse público deve, no mínimo, estar equilibrado relativamente ao interesse individual. Não tem que haver uma ditadura do interesse público sobre o interesse privado, mas tem que haver uma prevalência do interesse público sobre o interesse privado. E, portanto, este reequilíbrio é absolutamente indispensável. Eu creio que nenhum dos senhores deputados se opôs a que introduzamos normativos que permitam reequilibrar um aspecto crítico da gestão da carreira. E aqui, naturalmente, o reforço das competências do Secretário-Geral em relação aos poderes do Conselho é importante, porque lhe dá flexibilidade de gestão e de decisão, e o ministro não intervém como não intervém ainda hoje, precisamente para evitar qualquer referência à politização de decisões nesse domínio. Os ministros não intervêm no processo de colocação, a não ser dos chefes de missão. Todo o outro processo é da responsabilidade do Conselho Diplomático, e a nosso ver, o reforço dos poderes do secretário-geral dá mais equilíbrio de gestão e de eficácia ao processo de decisão nesta matéria, é absolutamente indispensável que o possamos fazer. Depois, em relação ao Serviço Europeu da Ação Externa, naturalmente o estatuto está desarmado e a carreira está desarmada sob esse ponto de vista. O serviço não existia e, neste momento, é preciso garantir normas que acautelem... Qual é o artigo?
67.
Que acautelem, designadamente... os interesses dos diplomatas que podem fazer uma missão numa embaixada europeia e não ver a sua carreira posta em causa, podendo regressar à sua carreira e regressar para serem colocados num posto de uma representação portuguesa, vendo designadamente o seu tempo de serviço e as garantias de promoção da carreira acauteladas. Portanto, era preciso, era absolutamente indispensável ter no corpo do Estatuto um artigo com um conjunto de normas que acautelasse todas estas situações. Depois, em relação às questões da inspeção diplomática, estamos inteiramente de acordo. Nós precisamos de ter, face a uma carreira que tem especificidades tão nítidas como é a carreira diplomática, é absolutamente indispensável que haja um estatuto disciplinar adequado, que beba naturalmente nas fontes do estatuto disciplinar da administração pública, que já hoje se aplica o essencial do quadro de disciplina que se deve impor à carreira diplomática, mas que tenha em consideração as especificidades desta carreira. E que seja esse estatuto aplicado com a permanente ação de uma inspeção diplomática, que, de facto, tem representado ao longo dos anos uma insuficiência clara por falta de recursos, por falta de meios, e por falta de recursos e de meios resultantes da inexistência de uma carreira própria nesse domínio. Estamos todos de acordo. Tanto quanto eu percebo, no essencial, todos entendem que deve haver nesta matéria também uma clarificação das responsabilidades em matéria de inspeção. Depois, a referência que eu fiz sobre o pessoal da reforma que o deputado Carlos Gonçalves criticou. Bom, o exemplo que eu dei foi o exemplo que me ocorreu porque o secretário de Estado chamou-me a atenção para ele momentos antes de vir para aqui. De facto, ele evidencia uma situação que resulta do desequilíbrio que houve na feitura dos dois estatutos. Já não houve equilíbrio na feitura dos dois estatutos, porque um valorizou muito o sistema de abonos e de representações, e o outro valorizou muito o sistema de vencimentos. Exatamente, mas isso não impede que nós não estejamos confrontados com uma situação insustentável. Quer dizer, quando um chefe de missão, que foi embaixador, que chefiou 5 missões, como é o caso que eu aqui hoje dei, no estrangeiro. Alguns até, pelo menos duas delas em teatro de guerra. E tem uma pensão de reforma de 3.300 euros. E uma assistente administrativa, técnica, que está sem qualquer risco como secretária numa embaixada, tem 4.300 euros. Pode ter mais, mas eu só dei este exemplo. É natural que haja aqui um problema de gestão de expectativas em relação às reformas que decorre de dois estatutos que têm doutrinas diferenciadas para a mesma matéria. Quer dizer, a senhora trabalhou com um embaixador, até podia ter andado atrás dele o tempo todo. E depois reforma-se com uma reforma muito superior à reforma do próprio chefe da missão. Há aqui uma entorse.
Estou bastante a dar atrás dela.
É certo que o sistema de estatutos...
Mesmo do governo.
De facto, dada... Ainda bem que não ouviram a observação do deputado Ribeiro Castro.
Eu mesmo.
O deputado Ribeiro Castro esteve muito gordo. Mas estamos de acordo, ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, estamos de acordo que é preciso criar um equilíbrio na doutrina destes dois estatutos que permita que situações destas no futuro não possam acontecer. Estamos de acordo. E é isso que nós procuramos garantir. Em relação aos representantes especiais, outra questão colocada para alguns de vós. Os representantes especiais são hoje, do meu ponto de vista, figuras muito importantes para gerir o dia-a-dia e, sobretudo, as circunstâncias e as conjunturas com que somos confrontados. E, praticamente, são hoje figuras que existem nos sistemas estatutários por essa Europa fora. Visam, sobretudo, a utilização de pessoal diplomático, de embaixadores ou de diplomatas na disponibilidade ou em serviço efetivo, podendo excepcionalmente recorrer-se a uma ou outra figura. Não é por aí que a figura do representante especial, do meu ponto de vista, compromete as expectativas da carreira. E creio que é uma figura que é genericamente aceite pela carreira como uma figura que permite ultrapassar algumas lacunas de resposta rápida a situações políticas. Eu próprio já estive confrontado com várias situações dessas e o problema do secretário-geral, o problema do Ministério é de facto a ausência de uma norma no Estatuto que permita enquadrar missões específicas que podem ser enquadradas por uma figura com estas características. Mas fica naturalmente lançado o debate, ver também em termos comparativos situações que se verificam noutros regimes. Do meu ponto de vista, é hoje uma figura que permite responder a situações de missões específicas para mais numa carreira que tem as limitações que nós sabemos que tem. Nós temos 430, como disse o deputado Lobo Dávila, temos à volta de 430 diplomatas. A formação dos diplomatas é muito mais exigente do que qualquer outra carreira, não necessariamente de outros corpos especiais, mas dentro das carreiras que convivem na ação externa, de facto, a formação de um diplomata é muitíssimo mais exigente do que a formação de um quadro técnico ou de um quadro administrativo. E nessa perspectiva, a capacidade também de utilizar representantes especiais para missões especiais com mais agilidade e com mais flexibilidade de nomeação e de cessação de funções parece-me muitíssimo adequado. Nada tem a ver com esse desequilíbrio que é só aparente entre os quadros de conselheiros técnicos e dos quadros diplomáticos. É praticamente a mesma situação em todas as diplomacias europeias. O quadro de conselheiros técnicos hoje andará pelos 40% na representação externa, não no conjunto dos funcionários do Ministério, mas na representação externa andará entre 30% e 40%. E são, na maior parte das situações, são quadros que desempenham as suas funções sob tutela e direção e comando do chefe da missão em áreas técnicas específicas para as quais necessariamente não estão, pelo contrário, não devem estar menos habilitados do que os diplomatas. E, por exemplo, grande parte deste corpo está na REPET, está na representação permanente, e é um quadro técnico muito especializado das áreas setoriais específicas, que tem que acompanhar comitês de grande especialidade técnica e que exigem, por isso, um acompanhamento permanente da tutela respectiva de backup dos ministérios respectivos que propõem a sua nomeação. Eles nem são, ao contrário do que provavelmente pensam muitas vezes, eles não são nomeados de facto pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou são de facto pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas não são propostos pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. São os Ministérios que propõem e o Ministro aceita normalmente a proposta que vem dos respectivos Ministérios. Como sabem, nós aplicamos em relação aos conselheiros técnicos, fora do quadro da REPER, aplicamos o mesmo regime que se aplica à REPER, precisamente para impedir que haja situações de permanência em posto sem termo. E por isso aplicamos o mecanismo de 3 mais 3 anos de representação. O mesmo vale relativamente a estes, às nomeações que se propõem relativamente à mobilidade no quadro do outro pessoal. 3 anos mais 3 anos. Precisamente para não se criarem situações de total dependência com que muitos chefes de missão se confrontam hoje em posto, em que o funcionário que está como chanceler ou como vice-cônsul acaba por estar há 20 anos em posto, é ele que controla praticamente toda a relação e toda a atividade consular e às vezes até a gestão de influências é feita por alguém que tem uma permanência em posto exagerada. Eu acho que é bom, do ponto de vista do interesse público, que haja uma mobilidade que permita refrescar, através de uma circulação permanente, a presença de quadros diferentes em diferentes missões. E não ter o mesmo chanceler ou o mesmo vice-cônsul 20 anos em posto, com situações muitas vezes, quando não são mais sérios, ou quando são menos sérios, com situações como algumas que já encontrei em algumas embaixadas, absolutamente insustentáveis de terem transformado as suas competências em proveito próprio e em fonte de negócio. E temos algumas situações, eu próprio lidei com algumas dessas situações apenas nos últimos anos. O princípio da mobilidade e da circulação é um princípio saudável em tudo o que tem a ver com competências públicas no exterior. E, portanto, é esse mesmo princípio que se pretende aplicar também nesta situação. O deputado Jorge Costa fez essa referência, creio que precisei. Em relação à notícia que vem hoje, eu confesso que não vi a notícia, mas é sabido que o abono de reinstalação foi eliminado na proposta do orçamento. É o abono que se destinava aos diplomatas que regressavam a Lisboa depois de desempenharem as suas funções. Eu acho que houve, enfim, uma leitura um pouco injusta do que significa este abono de reinstalação. Precisamente pela especificidade que esta carreira tem, e em que um diplomata que está 6 anos no exterior, tem que voltar. Nós temos sempre a ideia de que ele tem uma casa para voltar, mas nos postos mais jovens é um facto que pode não ter. O diplomata está aqui 2 anos, faz o estágio. Saiu de casa, começou a trabalhar, entrou na carreira diplomática, faz o estágio. É colocado num posto. Regressa a Lisboa. Regressa a Lisboa, não tem casa. Tem que ir para a casa do pai. Não vejo que o subsídio de reinstalação fosse muito ostensivo. Infelizmente, não foi essa a leitura no quadro de restrições e de constrangimentos que conhecemos, e este abono de reinstalação foi eliminado. Portanto, não se trata, a referência que fez não é ao corte de 10% neste abono. Este abono foi pura e simplesmente eliminado. Em relação aos outros abonos, há um corte de 10%. Como sabe, os abonos não são tributáveis, de qualquer forma, mas há um corte de 10%, uma vez que se entende que esse abono, que não é atualizado desde 94, é um complemento de vencimento. E há uma distorção nos abonos, de facto, relativamente às situações em concreto com que os diplomatas se confrontam, e por isso nós iremos propor, eu não fiz referência a isso, mas iremos propor as alterações, o deputado Carlos Gonçalves também levantou a questão, iremos, naturalmente, propor alterações à distribuição do sistema de abonos e de incentivos, como disse, em função também da hierarquização dos postos, de forma que o sistema de incentivos e abonos nos seus diversos domínios seja gerido com mais justiça. por exemplo, não faz muito sentido que o subsídio da habitação para um diplomata seja o mesmo se é casado ou se é ou se tem quatro filhos. Não faz sentido. Devia haver aqui também uma aferição se é casado ou se é solteiro. Portanto, acho que há um trabalho a fazer, o Secretário de Estado poderá falar disso mais em especialidade, mas há um trabalho a fazer de afinação destes sistemas de incentivos e de bónus de representação, que é absolutamente indispensável para garantir também mais justiça na aplicação de toda a situação remuneratória de cada um dos diplomatas. Depois, sobre as questões do deputado João Ramos, só para terminar, a única específica que me coloca tem que ver eternamente, que eu ainda não respondi, eternamente com as questões cambiais. Vale nos dois sentidos, não é? Portanto, às vezes é positiva e não se queixam, quando é negativa queixam-se, é natural. Como? Pois, é verdade. Há injustiça também aqui, mas é uma injustiça relativa que é difícil de controlar, porque as variações cambiais muitas vezes são constantes e imprevisíveis e, portanto, o sistema de gestão não responde aqui afinadamente à variação de situações. Mas é bom também que os sindicatos levantem a questão quando estão a ser beneficiados e em relação a quem está a ser beneficiado. Mas eu nunca vi nenhum sindicato levantar esse problema. Nós estamos a ganhar demais porque a variação cambial é muito favorável aos trabalhadores nestas situações. De facto, é preciso ver as duas situações, embora eu reconheça que há situações pontuais onde a questão cambial até em momentos muito específicos se pode colocar com pertinência. E em relação à contratação local, Sr. Deputado, nós não podemos ter ilusões. Não faz sentido nós termos um sistema de contratação, por exemplo, de cozinheiras. Vão de Portugal cozinheiras para as embaixadas. Há uma cozinheira que esteve 10 anos em Cascais como cozinheira da embaixada na Austrália, com atestados médicos permanentes, e sem o embaixador poder contratar, por causa disso, a cozinheira. Situações destas absolutamente inaceitáveis. São defensáveis? Não são defensáveis. Há um conjunto de competências e de funções que tem que ser garantida através de expatriados, de pessoas ligadas ao Ministério, com um estatuto de vínculo e de responsabilidade e de reserva absolutamente indispensável. E, portanto, essas competências estão identificadas. Nós sabemos quais são, quer nos consulados, quer nos ministérios. Essas pessoas têm que ser asseguradas por nacionais ligados ao Ministério, vinculados ao Ministério. E depois há um conjunto de competências que não faz nenhum sentido. Um conjunto de funções nas embaixadas e nos consulados que não faz nenhum sentido nós estarmos a expatriar pessoas. Nenhum sentido. Aí o que é preciso, o que é necessário garantir é o equilíbrio entre o direito de trabalho local, que se deve aplicar, e algumas garantias do nosso direito que permitam um princípio de equilíbrio também de condições de trabalho dentro de uma missão e dentro de um consulado, que não haja desequilíbrios tão grandes como há hoje. Como sabe, do ponto de vista do estatuto remuneratório, há desequilíbrios brutais e de funções dentro dos consulados e das embaixadas, precisamente pelas entorses que o estatuto conheceu. Muito obrigado.
Bem, tem que ir embora, não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado e referir o seguinte. Eu acho que foi muito importante e muito interessante esta reunião e não sei até se na sua especificidade do Estatuto, quando vier à Assembleia da República, será a competência desta Comissão ou da Comissão de Trabalho. Tenho as minhas dúvidas na medida em que, tradicionalmente, nesta Casa, tudo que é estatuto de trabalho da administração pública e não só vai à Comissão de Trabalho, eu não sei se o mesmo se... Diga? Não digo contrário, mas estou a dizer que assim está repartida a competência. O que me suscita, o que me suscita o meu comentário, no sentido de considerar que aquilo que é verdadeiramente importante discutir nesta comissão são os princípios gerais. E eu penso que os princípios gerais foram aqui muito bem explicitados pelo Sr. Ministro, e eu acho que estamos todos de acordo em que é trabalho igual, salário igual. Parece-me, digamos, uma base constitucional que é justa, que corresponde a um sentido de equilíbrio que é fundamental. Penso também que ninguém duvida do que decorre das nossas obrigações internacionais e no quadro da União Europeia. O nosso Serviço Europeu de Ação Externa vai ter necessariamente implicações no Estatuto e portanto, temos que nos ajustar dentro do quadro jurídico e da nossa tradição e cultura àquilo que ele implicará. Também me parece que é absolutamente inequívoco que o interesse público e o interesse do Estado português, neste caso além do interesse público, que é um interesse de representação do Estado, deve prevalecer de uma forma equilibrada e inequívoca sobre o interesse privado, sem prejuízo da necessidade da gestão das pessoas, de acordo com a sensibilidade e com, digamos, a inteligência emocional, porque acho que isso é também um requisito indispensável para quem tem responsabilidade a nível da gestão de recursos humanos, e também me parece absolutamente indispensável a mobilidade que evite a captura por interesses que não sejam os interesses da representação do Estado português. Acho que são linhas de partida absolutamente essenciais, para além de um quadro expectativo que, esse sim, também permita perceber as especificidades da carreira e permita também avaliar se os deveres estão a ser cumpridos, porque eu sou das pessoas que afirma sistematicamente que os direitos são indispensáveis, mas os direitos têm deveres correlativos que normalmente são esquecidos quando se afirmam os direitos como algo de absolutamente interligado. Ora bem, neste contexto, gostava também de dizer que acompanho o Sr. Ministro sobre a indispensabilidade de nós, do ponto de vista político global, termos uma preocupação no sentido de que o igualitarismo ataca a igualdade e na igualdade e, portanto, a tal cessação do abono para a reinstalação, como é evidente, é completamente diferente. As pessoas, quando regressam ao país depois de 6 anos fora da sua casa, têm pelo menos as despesas inerentes a essa mudança e às vezes é uma mudança muito complexa, sem prejuízo daí haver também algum equilíbrio, a necessidade de algum equilíbrio e da compreensão daquilo que são as nossas próprias limitações do ponto de vista financeiro e tentar encontrar aí um caminho adequado. Agora, tenho e gostava de apontar dois aspectos que eu penso que precisariam para mim própria de algum aprofundamento. Um deles é o papel do secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu estou absolutamente de acordo, como é evidente, a colocação e o movimento de colocação não deve estar dependente do interesse corporativo construído ao longo dos anos, mas tem que se adaptar realmente às necessidades de cada momento. Aliás, um dos grandes dramas do nosso país é que nós entramos nas corridas de Fórmula 1 com carros sem potência, e quando eu digo carros sem potência, não temos a velocidade para acompanhar estas coisas, ainda estamos a olhar para um lado e o carro já está quase ao pé da meta, e portanto acho que é muito importante termos todos a noção disto. Agora, o secretário-geral não responde politicamente, é um primus inter pares entre os diretores-gerais do Ministério, tanto quanto eu entendo, e portanto tem que haver, digamos, uma intervenção, uma capacidade de intervenção política. Dizendo isto, o que eu quero transmitir é o seguinte: não podemos ficar descansados se também um diretor-geral ficar com tantos poderes e poderes não escrutináveis que isso possa depois suscitar embaraços numa gestão mais global. E o outro aspecto que eu queria referir, até porque o Sr. Ministro desde o princípio concordou que era interessante e importante que a Comissão dos Negócios Estrangeiros entrevistasse os embaixadores depois nomeados, talvez fosse interessante encostar à nomeação desses representantes especiais uma conversa com a Comissão dos Negócios Estrangeiros para evitar qualquer suspeição sobre a qualidade dos nomeados, sobre a competência e, sobretudo, a capacidade para o exercício da função que o Ministro entende conferir-lhe em seu juízo. Penso que isso acrescentaria, talvez, transparência a um processo dessa natureza, que é o que eu penso que é absolutamente essencial para todos nós, é acreditarmos e pensarmos que foram encontrados os melhores realmente para essa função e que isso tenha alguma sustentabilidade alargada. Penso que só fica bem e só faz bem e só nos fortalece e nos prestigia. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. De uma forma muito breve. Eu, sinceramente, eu tinha mais expectativas. E as expectativas que eu tinha em relação aos princípios gerais, pronto, acho que a metodologia posso considerá-la correta, mas as expectativas tinham a ver, Sr. Ministro, na nossa troca de impressões ao longo destes anos. Eu recordo-nos, pronto, eu, sinceramente, pensávamos que íamos ter mais detalhe, eu pensava mesmo que podíamos ter até um documento para que nós, sem ser como é evidente, nós conhecemos o processo legislativo, portanto não iríamos, mas para conseguirmos o tal consenso, que o consenso seja absoluto, e que quando seja absoluto é que o tempo, porque isto é um texto que transversal a governos e, portanto, é fundamental. Nós temos de ter capacidade que este corpo de funcionários tenha as melhores condições para poder exercer as suas funções, mas que nós tenhamos capacidade também de criar todas as condições para que esse trabalho possa ser realizado. Portanto, as expectativas vinham tanto ao quanto aí, sinceramente, esperava mais, e por isso eu solicitei logo ao Sr. Presidente o texto para o podermos trabalhar. Portanto, é complicado, até pelo conhecimento que alguns deste grupo parlamentar têm da matéria, gostavam de perguntar, perguntarei. Mas pronto, ficamos assim, nos princípios gerais, já disse aquilo que tinha a dizer, mas há muitas questões concretas que nós gostaríamos, ainda agora se falou da questão dos poderes do secretário-geral, a questão da própria mobilidade, a questão dos representantes especiais, nós temos, o princípio não nos choca, compreendemos até, porque sabemos as dificuldades que por vezes temos para ter alguém no momento certo e adequado com competência para resolver, mas realmente gostava de ter mais informações. Mas tudo bem. Só aqui duas ou três notas, uma delas até aqui numa conversa lateral, é que nós, eu entendo que as novas, aquelas que são novas prioridades, e muitas delas impostas até pelo plano internacional da nossa diplomacia, têm a ver com espaços em que a formação dos diplomatas tem que ser adequada, que é a questão das línguas, o mundo do norte da África, a própria China, e realmente temos um handicap esse, que volta para o pessoal do outro quadro. É que, por exemplo, eu recordo-me que Hong Kong tinha só, toda a China havia um único funcionário administrativo que falava a língua local. E, portanto, repare, o Sr. Ministro há um bocadinho falou das dos funcionários ligados ao Estado, num conjunto de funções, 3 em 3 anos, mas 6 anos. Tudo muito bem, independentemente dos custos, veremos mais tarde. Mas aquilo que eu acho é que, em alguns postos, para conseguirmos assegurar um conhecimento local vasto, sobretudo, à vez, no plano linguístico, isto não vai ser fácil. E, portanto, vamos ter, só vendo o texto definitivamente, é que podemos encarar isto. Eu supus, das suas palavras, Sr. Ministro, que este pessoal que ficará vinculado, de uma forma mais clara, ao Estado português, é os chamados vice-cónsules chanceleres, na terminologia de hoje, que são as chamadas chefias intermédias, na qual temos uma falta enorme, até porque estão todos a aposentar, é os tais, o Sr. Ministro falou das reformas, que eu poderia depois contar a história, porque é que conseguem estas reformas, têm a ver com a inscrição na Caixa Geral de Aposentações, contra aquilo que estava previsto na lei, muito antes de terem esse direito pelo Estatuto Profissional, que é de 1999. E, portanto, é uma questão que podíamos aqui batalhar durante muito tempo e discutir. Mas, portanto, as expectativas eram isso, daquilo que o senhor Ministro aqui nos deixou, e a última pergunta que lhe deixo, também tem a ver um pouco com isto, e pensava que estava associada, é que o Sr. Ministro várias vezes se referiu à questão da nova reestruturação da rede consular, também defendendo os princípios das necessidades e das prioridades da nossa política externa. Isto é um tanto quanto associado, se a ver se já há, sobre esta matéria, alguma ideia para que pensava que ia ser debatido e discutido ao mesmo tempo. Não foi, não é isso que impede uma coisa, mas gostava de saber como é, em que pé está a questão da
CDS, PCP, Bloco, alguma pergunta adicional? PCP. Sr. Deputado João Ramos.
Obrigado, Sr. Presidente. Só muito rápido, os exemplos que o Sr. Ministro fez referência e que eu trouxe aqui foi só para ilustrar aquilo
que eram as nossas opções, ou que referi que merecia algum, poderia merecer algum acompanhamento especial da nossa parte. Logicamente não queria discutir aqui estas matérias, só apresentá-las como efetivamente elas nos chegam muitas vezes como problemas, e o Sr. Ministro chegou a referir as questões de Nova Delhi e reconhecer que efetivamente poderia haver ali um problema. E quanto à outra questão de que me referiu, aqui eu tenho a outra questão, das questões cambiais, logicamente que, né, mas a nossa postura também não é essa, é a postura de que as pessoas têm direito a ter uma estabilidade remuneratória e da criação, eventualmente, da criação de um mecanismo que possa ultrapassar essa matéria, mas era ilustrativo, não era para discutir isso. Só pedi ao Sr. Ministro que nos dissesse, que ainda não nos disse, é que, e tendo em conta que é um processo que já vem atrasado, efetivamente, qual é a calendarização, se os serviços do Ministério têm essa ideia, neste momento, qual é a calendarização para o decorrer e para a conclusão destes processos. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, só então, rapidamente para terminar, as considerações da deputada Maria de Belém parecem-me muito pertinentes. De facto, a discussão dos princípios gerais faz todo o sentido numa Comissão de Negócios Estrangeiros. Não faz sentido estarmos a detalhar em sete especialidade, quando mais, quando não há ainda um texto estabilizado. Há duas propostas de lei para serem apresentadas ao Governo. Deverão ser apresentadas ao Governo no início do ano. Estão numa fase de negociação com as associações sindicais respectivas, a do pessoal a partir do mês de janeiro. É natural que, não estando os textos ainda estabilizados, seja importante ouvir, como temos estado a ouvir, as considerações. Eu creio que até ao final do mês de janeiro teremos o processo encerrado em termos de governo. E depois vem para a Assembleia da República. Vem para a Assembleia da República. Há o direito de audição antes. A negociação é antes. Mas os textos estão, como disse, numa fase de apresentação aos sindicatos respectivos e pensamos depois que a Assembleia tem toda a possibilidade, face aos textos aprovados em Conselho de Ministros, pronunciar-se em especialidade sobre aspectos mais particulares. E em relação ao Secretário-Geral e às suas competências, a nossa preocupação é, na medida do possível, colocar o Conselho Diplomático num papel mais compatível com o que deve ser o seu papel no processo de gestão do Ministério. E, nessa perspectiva, há competências em matéria de nomeações e de colocações que são hoje do Conselho Diplomático, que podem e devem ser a competência do Secretário-Geral para mais facilmente agilizar os processos de decisão e flexibilizar os mecanismos de gestão de recursos humanos e de pessoal diplomático. E nessa perspectiva, a fronteira é clara entre a tutela política e a tutela administrativa do Ministério, e o Estatuto define claramente essa fronteira. É bom que, em muitas matérias de pessoal, continue a ser a gestão do Secretário-Geral e não uma tutela direta do Ministro ou dos Secretários de Estado, precisamente porque, apesar de tudo, o Ministério tem sido gerido ao longo destes anos com algum equilíbrio. Não tem havido experiência de politização ou de gestão pessoal daquela casa. Em 30 anos são poucos os casos de contencioso por razões de natureza política. Felizmente tem havido, com uma ou outra exceção, tem havido algum equilíbrio na gestão de um corpo tão especial e com tanta sensibilidade política como é o corpo diplomático. E, portanto, eu penso que esse equilíbrio deve ser preservado no atual Estatuto. E, por isso, eu cometo mais à responsabilidade do secretário-geral um conjunto de competências que, sendo hoje do Conselho, apesar de tudo, precisamente também em muitos casos para fugir à esfera da influência direta da tutela, prefiro que estejam no secretário-geral, que mais rapidamente agiliza os procedimentos e permite compatibilizar regras de gestão equilibrada com princípios de isenção e de garantia de equilíbrio nas decisões. Em relação aos representantes especiais, eu concordo também que no corpo do artigo pode propor-se um princípio de audição pela Comissão de Negócios Estrangeiros, como já hoje existe, ou como já está proposto para no atual estatuto para os chefes de missão. Não vejo nenhum inconveniente nisso, a Assembleia o entender, não há nenhum inconveniente. A ideia do representante especial, só para precisar melhor, eu dou-vos algum exemplo. Por exemplo, a situação na Guiné-Bissau ao longo dos últimos anos. Nós temos um chefe de missão em Bissau. Temos um chefe de missão em Dakar. Aquela região é tudo. E temos um diretor África, que é quem mais diretamente acompanha no Ministério essa situação. Bom, a situação da Guiné-Bissau, só por si, é uma situação tão envolvente, se tivermos em consideração os interesses regionais que ali se jogam, que têm que ver com os interesses contraditórios e conflituantes da Gâmbia e do Senegal em ter alguma tutela sobre o processo político guineense. Entre Marrocos e a Argélia, por causa da disputa do Sahara Ocidental e da envolvente de apoio à Frente Polisário que a Guiné pode representar. E tem estado a mudar ciclicamente em função dos protagonistas que são influenciados, ora por Marrocos, ora pela Argélia. Tem a Líbia, que tem grande protagonismo na região. A Guiné é membro do Sahel, também mete a colher no caldeirão. Depois tem o Mali, porque aquela região já hoje é uma região onde o Mali e o Burkina, onde, e o Níger, todos os problemas com a Al-Qaeda do Maghreb na zona do Sahara, têm extensões que têm tido já situações que são referenciadas em território da Guiné-Bissau. Portanto, tem todo este envolvente regional. Depois tem toda a problemática das relações com a União Europeia e com o sistema das Nações Unidas, uma vez que tem a missão das Nações Unidas no território. E tem a envolvente da Cplp, muito forte. Este novelo de influências e de referências justifica perfeitamente que nós tenhamos uma pessoa que está a fazer esse trabalho e que está a tentar ver o conjunto do problema, e que o ministro, que não tem só a Guiné-Bissau, ou o secretário de Estado, que não tem só a Guiné-Bissau para tratar, também não pode ver. E a produção de informação, a recolha de informação, o trabalho diplomático que, em particular quando tínhamos a presidência da Cplp, se exigia, provavelmente só com o representante especial é que podíamos fazer isso. Se tivéssemos que ter alguém permanentemente a circular, a contactar as capitais, a atar os fios da meada para acompanhar a situação, não vejo que não fosse importante ter essa figura. Não o temos, porque ela não existe estatutariamente e não o podemos criar ad hoc. E por isso é importante tê-la. E o ministro que estiver de turno, em cada conjuntura, em cada situação de crise, avaliará a importância ou não de ter um representante para uma situação especial. Parece-me que é hoje uma exigência muito grande. A situação agora na Costa do Marfim. Nós não temos embaixada na Costa do Marfim. Podíamos desempenhar algum papel. Confesso, podíamos fazer algum movimento, gesticular um pouco. Não arrisco, não tenho ninguém nem no terreno. E não tenho a possibilidade de ter um representante especial, tenho dificuldade em perceber, na hora, em timing adequado, que margem de manobra é que um país como Portugal podia ter para intervir naquele conflito. Estamos muito limitados. e não tenho forma nem de criar, nem de abrir, nomear um embaixador, nem tampouco de ter um representante que pudesse desempenhar algum papel facilitador neste processo. Mas, por exemplo, toda a região do Golfo é uma região de grande importância estratégica, pela influência que tem em todo o jogo da paz e da estabilidade do Médio Oriente, a participação na Liga Árabe, mas também pela importância que tem do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, faria eventualmente sentido nós termos tido em determinado momento alguém que pudesse representar os nossos interesses para toda aquela região, a partir de Lisboa, mas que fizesse todo o trabalho de contacto, de abordagem, de avaliação e de identificação de oportunidades e de proposição de medidas para o reforço da nossa presença naquela região. Fazia todo o sentido ter um representante especial, nomeado por um ano, para fazer esse trabalho. A região está a mudar ali. Ásia Central. A Ásia Central é hoje uma região de enorme sensibilidade geopolítica e de enorme importância geoestratégica e de grande potencial económico. Não temos ninguém, não temos uma única embaixada, não temos tradição de relação com aquela região. Aqueles países não existiam, existem há 30 anos, 20 anos. Fazia todo o sentido ter uma pessoa que tinha a missão de explorar...
Esse embaixador itinerante.
Sim, toda a potencialidade de relacionamento que Portugal tinha a prazo com aquela região. É para missões deste tipo que eu vejo a figura do representante especial, um instrumento que neste momento não existe, um mecanismo que não existe e que não nos permite acompanhar as mudanças que estão a ocorrer. E é nesse sentido que fazemos essa proposta. Depois, os governos e os ministros respectivos avaliarão em que circunstância e em que condição. E tanto podem recorrer a um diplomata, a um embaixador que está na disponibilidade, que até conhece relativamente a região. Suponhamos um ex-embaixador em Moscovo. Tem todo o capital de conhecimento e de experiência porque representou Portugal naquelas capitais todas. Podia perfeitamente ser utilizado para uma missão desse tipo. Está aqui na disponibilidade, tem 65 anos. Gostaria imenso, com certeza, de estar ativo ainda. Podia ser utilizado facilmente para uma missão desse tipo. O Estatuto não tem nenhum instrumento, nenhuma janela que permita responder a situações como esta. E acho que faz sentido nós adaptarmos a estas circunstâncias. E só por último, para terminar, em relação à formação. Bom, eu fiz aqui referência à reforma dos estatutos, mas no quadro de uma proposta de reforma do Ministério, no seu conjunto, que tem que passar necessariamente pelos estatutos de pessoal, pela revisão da rede diplomática e consular, e pela sua adaptação às mudanças que, entretanto, estão a ocorrer, e também no domínio da gestão e da administração. Em dois domínios em particular, gestão de recursos humanos, associado a alguns aspectos que o deputado Carlos Gonçalves enunciou, e a gestão do património. São áreas absolutamente fundamentais do meu ponto de vista. Portanto, estatuto de pessoal, estatutos do pessoal, a malha de representação dos nossos interesses no mundo, na vertente diplomática e consular, mas também, na medida do possível, integrando a perspectiva económica e cultural. Portanto, ter a malha toda de representação dos nossos interesses, ter a visibilidade dessa malha. Eu penso que em janeiro virei à Comissão expor as linhas gerais dessa reforma. E depois, no domínio da gestão e da administração, nós precisamos, de facto, de fazer ajustamentos importantes para gerir recursos humanos em função dos novos estatutos e, em particular, também o próprio património, que, como sabem, tem sido tratado com grande incúria ao longo destas décadas. Não faz sentido, já vos disse aqui, não faz sentido ter uma embaixada na Índia, que estará na Índia enquanto Portugal existir. Teremos sempre uma embaixada na Índia e continuar a saltar de casa em casa a pagar rendas. Não faz sentido isto. Esta reforma é absolutamente imperiosa. O Estado português tem que garantir
estabilidade nas suas representações externas, em particular nas capitais, com as quais tem que se relacionar para todo sempre. E, portanto, estas reformas são indispensáveis. Eu pensava vir em janeiro, numa vinda à Comissão, dar-vos conta dos aspectos que têm a ver com a reforma da gestão de recursos humanos e de património e da reforma da rede diplomática e consular, no contexto, como disse, da rede de representação dos nossos interesses também económicos e culturais. É natural até que algum ajustamento à orgânica do Ministério depois tenha que fazer face às alterações propostas em matéria de recursos humanos e em matéria de gestão, de administração e de inspeção. É provável que no fim deste exercício tenhamos que fazer um pequeno ajustamento à lei orgânica do Ministério para adaptar a esta nova visão da carreira, da Casa. Só para terminar, para responder à questão da calendarização já enunciei, e em relação à questão da diplomacia económica que me tinha escapado na pergunta do deputado Paulo Pisco, há também na catalogação, na proposta de estatuto, há na catalogação dos deveres dos diplomatas uma referência à necessidade de acompanharem naturalmente tudo o que tem que ver com a projeção dos interesses económicos do nosso país. É uma referência que é absolutamente indispensável fazer hoje em dia para orientar também a atividade diplomática cada vez mais para esse setor de grande importância para a afirmação dos nossos interesses. Mas, como disse, eu agradeço a todos as sugestões, as referências feitas, mesmo as referências críticas que merecerão a sua ponderação. É importante que os estatutos, digo-vos sincera e muito francamente, é importante que os estatutos não sejam estatutos que tenham o apoio do PS e de um governo minoritário, estatutos que mereçam o apoio das forças políticas aqui representadas no Parlamento, na medida do possível, para que se possa garantir também na gestão destas carreiras, a estabilidade necessária para o futuro e também algum equilíbrio e alguma justiça. É provável que haja aqui e ali alguma contestação das organizações representativas dos trabalhadores em causa, mas este princípio de equilíbrio entre as duas carreiras parece-me fundamental. Temos que garantir aqui mecanismos de equilíbrio, porque os dois estatutos estão muito desequilibrados na doutrina de base que está na génese dos dois estatutos. E esse desequilíbrio provoca situações como essas que eu aqui vos evidenciei, que são difíceis de fazer conviver dentro da mesma instituição, dentro das mesmas instituições. Mas agradeço as sugestões e estarei disponível, como disse, para no início do próximo ano poder apresentar-vos também linhas gerais e discutir convosco linhas gerais de reforma no domínio da gestão do património e da rede diplomática e consular. Teremos, eventualmente, que encerrar algumas missões, reduzir a nossa presença em algumas regiões para poder aproveitar melhor os recursos em regiões que estão a tornar-se rapidamente regiões de grande importância para os nossos interesses, seja os interesses de promoção económica, sejam os interesses de promoção da nossa cultura e da nossa língua. Esse ajustamento tem que se fazer, todos os governos estão a fazer e nós não podemos perder mais tempo, temos que proceder a ajustamentos rápidos nesse domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Também, enfim, os nossos agradecimentos à presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que teve que ausentar-se para a reunião da Comissão de Assuntos Europeus. Eu espero, aliás, enfim, respondendo aqui à intervenção da Sra. Deputada Maria de Belém, que este assunto, quando vierem articulado, caia na nossa Comissão e não na Comissão de Trabalho e de Administração Pública. Espero que seja assim, ou nas duas, mas a intervenção da nossa parece-me indispensável, pela mesma razão, porque quando se discute carreiras das polícias e das forças armadas ou das forças militarizadas, vai à primeira Comissão e não vai à Comissão de Trabalho, ou as carreiras judiciais, ou as carreiras judiciais, também vai à primeira, imagino eu, e não à Comissão de Trabalho. Portanto, creio que há especialidade no funcionamento das carreiras diplomáticas e dos serviços externos, das embaixadas e dos serviços consulares, que justifica da nossa intervenção, sem prejuízo dos nossos colegas da Comissão de Trabalho, poderem também intervir se assim o desejar. E damos por encerrada esta parte da nossa reunião, que continuará. Aproveito para desejar ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, às pessoas que os acompanham, uma boa quadra de Natal, um Feliz Natal, boas entradas no ano 2011 e que ele seja com menos dificuldades do que antecipamos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se me permite, então, desculpe, eu também não desejei um bom Natal e um bom ano. É a última vez que virei à Comissão neste ano, de modo que é com muito prazer também. E aqui venho sempre e desejo-vos um bom Natal.
Muito obrigado.